Bom, queridos, eu quero compartilhar uma mensagem com vocês que tem como título Ver o Senhor nos basta. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, ver o Senhor nos basta. E eu quero compartilhar com você, abra sua Bíblia no livro de Ageu. Pastor, tem isso na Bíblia? Tem sim, pode procurar aí. Ageu, capítulo 2, verso 7. Verso 7. A Bíblia fala, e farei abalar todas as nações. E na minha tradução, vou ler como está na minha tradução. E as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui também está, virão as coisas preciosas de todas as nações. Em qual Bíblia aí está escrito, e o desejado das nações virá? Levanta sua mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, perdi a conta, sei lá, umas quase 30 no meio de 200 pessoas, ou 300, não sei quanto nós estamos aqui hoje. Eu quero dizer para você que a versão dele está certa e a nossa não. Porque, querido, para pensar nesse texto, ó. As coisas preciosas não podem encher a casa do Senhor de glória. Coisa nenhuma pode ter glória a ponto de encher a casa. Mas o desejado das nações, sim. Ele é Jesus, o desejado das nações. Deixa eu te falar algo, Jesus é o desejado do seu vizinho. Eu quero te falar outra coisa, Jesus é o desejado daquela pessoa estranha que trabalha com você. Jesus é o desejado daquela pessoa que mora na rua de trás da sua casa. Jesus é o desejado dos seus parentes. Jesus é o desejado dos seus filhos. Jesus é o desejado dos seus pais. Jesus é o desejado dos seus irmãos. Jesus é o desejado de todas as nações. Amém? Essa é uma verdade para nós. Todo mundo o deseja. E eu creio que esse desejo, ele é colocado em nós, pelo próprio Deus. Nós desejamos Jesus. Consciente ou inconsciente, nós desejamos Jesus. E eu penso que o nosso Pai Deus, pelo seu amor e bondade infinita, Ele fez isso para que nós pudéssemos ser satisfeitos nele mesmo. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado isso. Fala, eu creio que Jesus colocou isso no seu coração, para que isso fosse satisfeito, para que esse desejo fosse satisfeito somente nele. Amém? Eu creio nisso, Ele nos fez dessa maneira, Ele nos fez desta forma. Nós somos pessoas criadas para nos relacionarmos. E eu não sei se você já parou para perceber, mas a nossa maneira de relacionamento, ela sempre vai culminar na aliança, sempre. Nós temos um desejo de fazermos e de nos entregar ao ponto de termos aliança, porque a aliança é o nível mais profundo de relacionamento que existe, não há outro. Você pode, tem um nível da amizade, tem um nível da paternidade, tem vários níveis, mas a aliança é o nível mais profundo de relacionamento. Por que eu digo isso? Porque foi o nível de relacionamento que o nosso Pai Deus, Jesus e o Espírito Santo escolheu para se relacionar conosco. Não pode haver outro maior ou mais profundo, mais intenso e verdadeiro. Por quê? Porque a aliança é a única maneira de eu ser um com quem eu faço aliança. Agora, nesse mês de fevereiro, eu faço 29 anos junto com a minha esposa. 7 de namoro, nós vamos fazer 22 de casado. Ela foi minha primeira namorada e minha última esposa. Amém, amém, isso, amém, diga amém. Quero mais não, eu sempre falo para ela que nós vamos morrer junto. Com 80 anos, nós vamos dar sabe aquele beijo, vamos morrer. E ela fala, ah, tá bom, mas eu penso que é assim. Nós somos feitos para ter aliança. Eu me lembro muito bem quando comecei a namorar com a Cláudia. Nós passamos algum tempo e eu falei, eu quero casar agora. Eu não quero ver ela de vez em quando. Porque nós somos seres humanos dotados com essa capacidade de entregar o nosso coração a ponto de vir o afeto, o carinho, as entregas e todas as coisas para que nós nos entreguemos ao ponto da aliança. Porque a aliança é o nível que me faz um com quem eu me entrego. Por isso Jesus, quando nós tomamos a ceia, ele fala: esse é o meu sangue da nova e eterna aliança. Eu quero que você seja um comigo. Eu não quero ser parte da tua vida. Eu quero que eu e você sejamos a mesma pessoa. Por isso você é minha imagem e semelhança. O meu pai olhou para mim e fez você, para que nós fôssemos a mesma pessoa, para que eu e você fôssemos o verbo vivo. Nós não tivéssemos uma palavra, nós fôssemos essa palavra. Ele nos fez dotados dessa capacidade de nos entregar a Ele mesmo. Isso é maravilhoso. É por isso que Ele está nos conduzindo a conhecê-lo. Não é o nosso coração, querido. Pelo menos eu estou falando de mim. Eu tenho feito orações para o Senhor. Eu falo: Senhor, de verdade, eu não tenho a sede que eu deveria ter. Eu não quero te conhecer como o Senhor quer que eu te conheça. Eu não tenho. Eu tenho orado e querido, eu estou compartilhando uma palavra com você que ela tem esfaqueado meu coração toda vez que eu ministro ela. Porque eu vejo o quanto me falta de desejo para conhecê-lo. Deus, o nosso Pai, nos fez assim. Para que nós fôssemos capturados por Ele. E para que nos entregássemos de todo o nosso coração. Diga para você mesmo: eu preciso me entregar de todo o coração. Amém? O apóstolo João ministrou aqui nas primícias: não pode ser dividido, tem que ser íntegro. A palavra íntegro, eu penso que tem a ver com aquilo que vamos falar hoje, de todo o nosso coração. Coloque seu coração em algo e você vai alcançar experiências poderosas. Se não me engano, Jó, capítulo 22 e verso 28, determinará tu algo em teu coração, vírgula, ser-te-á firme, vírgula, e o Senhor te iluminará. Quando você coloca o teu coração em algo, os resultados são poderosos. Você já parou para perceber, nas células, as pessoas que mais multiplicam são as pessoas que elas dão a vida. Eu não estou falando de multiplicar a célula, estou falando de multiplicar a vida de Deus. Nem sempre o líder é quem multiplica, é aquele que está mais entregue. Eu sei porque eu já fui líder. E tinha pessoas muito mais entregues na minha célula. O Senhor não quer que multipliquemos a célula. Querido, nós não estamos aqui para encher a igreja. Nós somos escolhidos para esvaziar o inferno. Amém? Nós não estamos aqui para encher. Vamos encher a igreja. Não. Nós vamos esvaziar o inferno. E a consequência de esvaziar o inferno é que a igreja vai estar cheia. A questão é essa. Olha para o mundo corporativo. As empresas amam as pessoas que dão todo o coração. Olha para o mundo esportivo. Pegue um jogador daquele que você fala: esse cara não faz nada no meu time, por que que o técnico não tira ele? Pega alguém na sua equipe, na escola, que você fala: meu, eu fiz o trabalho inteiro. Uma vez eu me lembro que eu fiz um trabalho no seminário com uma pessoa, falei: eu nunca mais faço trabalho com você. Falei para ele, falou: por quê? Porque você não fez nada. Você não deu uma gota de sangue. Nós gostamos da expressão de falar: fulano de tal deu a vida. Mas ele não deu, eu sei de um que deu a vida, e é ele que nós vamos conhecer esse ano, Jesus Cristo, amém? Ele deu a sua vida por nós. O nosso Pai Deus, ele capturou Jesus homem. Jesus, como homem, se entregou de todo o seu coração. Amém? Tudo isso era plano desse Deus, e essa necessidade de ser, de fazer essa aliança, de entregar todo o coração, de ser capturado, foi dada por ele. Algumas pessoas são capturadas por artistas, bandas, times. Tem gente que vai aonde quer que o time for, a pessoa faz, larga a família. Porque o inferno sabe disso. E a gente não sabe que isso acontece em nós, para que nós fôssemos satisfeitos nele, porque fora dele não há vida, diz a palavra. porque nele tudo se fez, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Todas as coisas subsistem pela palavra do seu poder, e olhando para ele foram criadas todas as coisas, porque sem ele nada viria a existir. Porque ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o que era, o que é e o que há de vir. Ele é aquele que eu desejo, o desejado das nações. Ele é o meu pastor e eu não preciso de mais nada, disse Davi no Salmo 23. Ele é tudo em todos, diz a palavra. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque pode ser que eu ande, a questão é que ele está comigo e eu não preciso ter medo. O fato de eu me satisfazer nele torna a minha vida completa. Por isso que ele é o meu pastor e eu não preciso de outra coisa, disse Davi. Ele não falou nada me faltará. Ele falou, já passa a não faltar agora, porque ele é tudo o que eu anseio e preciso. Amém. Diga para você mesmo, Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. Amém. Fala para a pessoa que está do seu lado, o Senhor é teu pastor, você não precisa de mais nada. Amém. Assim foi que Davi escreveu. Eu creio que Deus quer que nós nos entreguemos de todo o coração. Nós vamos conhecer ele de uma maneira sobrenatural. Mas para isso nós precisamos nos entregar de todo o coração. Eu quero ler alguns textos, se você quiser abrir, abra, senão não precisa, só anote. Só para a gente entender se é de todo o coração ou não que Deus nos quer. Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tua alma e de todas as tuas forças. Não abriu? Nem abra, já tem outro texto. Marcos 22, 37. E disse-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Deuteronômio 30, verso 6. E o Senhor teu Deus circuncidará teu coração. Para por aqui. O apóstolo Paulo disse que nós temos que ser circuncidados no Espírito. Lá atrás, Moisés já disse que nós, fora o ritual que era natural, já deveria haver uma circuncisão de coração. Não é uma ideia nova do Novo Testamento, é uma ideia antiga, porque o coração, o mesmo Pai, agiu no mesmo Filho, no mesmo Deus e Espírito Santo, sempre. A intenção dele sempre foi a mesma, ganhar o coração do homem. Eu quero você de todo o teu coração. Não é metade, não é um terço, não é uma parte, não é um pouco, não é quase tudo. É todo o teu coração. Amém? De todo o coração. De todo o coração e de todo o coração. Continuando aqui o texto de Deuteronômio 30, verso 6. E o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus com todo o teu coração, tua alma, para que vivas. Só tem vida se entregarmos o coração. Salmo 119, o maior da Bíblia, verso 2. Bem-aventurados que guardam seus testemunhos e que o buscam com todo o teu coração. Jeremias, capítulo 29, verso 13. E buscar-me-eis e me achareis quando? Não, o resto não importa. Diga quando. Quando? Fala mais forte, fala quando. Pronto. Deus... A Bíblia fala que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel à sua palavra. E ele disse para nós nesse texto, você só vai me achar quando você me buscar de todo o coração. Se for um pouco, você não vai me achar. É o ano de conhecer e você vai ficar frustrado, porque se você não entregar todo o teu coração, você não vai me conhecer como eu quero me revelar para você. Mas para isso, você tem que me entregar todo o teu coração. Para isso, você tem que abdicar de coisas que têm tomado conta do teu tempo, da tua mente, do teu pensamento, dos teus planos. Davi disse, bem-aventurado o homem que medita de dia e de noite. Só pode meditar de dia e de noite quem já entregou todo o coração. Não tem mais nada precioso. Mateus capítulo 6, verso 21. Diga-me onde está o teu tesouro e eu te direi aonde está o teu coração. É de todo o coração que ele nos quer. Vamos continuar. E quando me buscardes com todo o vosso coração, Jeremias agora 24, 7. Esse texto para mim deixou-nos indesculpáveis. E dar-lhes-ei coração para que me conheçam. Ninguém pode dizer, eu não conheci o Senhor porque eu não tinha coração para isso. Ele disse, eu darei um coração para vocês para um propósito, para que me conheçam. Jeremias capítulo 24, verso 7. Não para por aí, porque eu sou o Senhor, ser-me-ão por povo, eu lhe serei por Deus, porque se converterão a mim com todo o seu coração. Fala para a pessoa que está do seu lado, você tem dúvida que é de todo o coração? Agora responde, você tem dúvida, sim ou não? Não, né? Não resta dúvida? Não tem problema, vou falar mais alguns textos para você. Mesmo que não tenha dúvida, vamos lá, Mateus 12, 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Tua alma, teu pensamento, tuas forças. Salmo 119, de novo. Verso 69. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu, com todo o meu coração, guardarei os teus preceitos. Com todo o coração, guardarei os teus preceitos. Agora, de novo, Salmo 119, verso 10. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixei desviar dos teus mandamentos. 2 Crônicas 15, 12. Entraram na aliança para buscarem o Senhor Deus de seus pais. Com todo o seu coração e com toda a sua alma. Provérbios 4, 23. Sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Agora fala para mim, o Salmo 127 fala que aquele que guarda a casa em vão vigia se o Senhor não guardar. Agora adianta você ficar vigiando o teu coração? Não é melhor falar, Senhor, está aqui, meu coração está guardado na tua presença, faz o que o Senhor quer, ele é teu, foi comprado com sangue, o Senhor é meu dono, tudo que o Senhor quiser eu vou fazer, a minha vida é tua, meu tempo é teu, minha mente é tua, meu pensamento, meus planos, meus dias, minhas horas, minutos, me acorda com a tua presença, porque eu quero guardar o meu coração em ti, todo ele para sempre, amém? De todo o nosso coração. Vamos lá. Agora, no Deuteronômio 26, 16, nesse dia o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os com todo o teu coração. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem dividido o teu coração com outra pessoa? Será que a gente não tem dividido o nosso coração? E é por isso que a gente ainda não teve a revelação de quem ele é? Porque ele disse, é quando você me buscar de todo o teu coração. 1 Samuel 7, 3, então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, e tirai de dentro de vós os astarotes e os ídolos, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele só, então ele vos livrará da mão dos filisteus. Tem alguma coisa que você precisa ser liberto? Entrega todo o teu coração para ele, ele vos livrará. Pastor, eu tenho uns livramentos que eu preciso aí. Entrega teu coração, se converte a ele, o livramento vem. Não precisa de mais nada. Provérbios capítulo 3, verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração, vírgula, e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia nele de todo o coração. Salmo 119, de novo. Uau, o maior salmo fala de todo o coração várias vezes. Verso 34. Dá-me entendimento. Guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o meu coração. Sofonias 3, 14. Canta alegremente, ó filha de Sião. Regozija, ó Israel, e exulta de todo o teu coração. Sabe, querido, às vezes a gente vem para a igreja e a gente fica, o louvor não é tão importante assim. Não precisa também exultar igual os irmãos estão assim felizes, não. A Bíblia fala, exulta e de todo o coração. Se você estava aqui na sexta-feira, você viu o Jefferson dar aqueles pulos dele, né? Como é que ele consegue dar aqueles pulos dele? Ele estava tão feliz, eu tava, quase que eu subi para pular com ele. Ia ser engraçado. Mas exulta. Sabe que uma vez eu fiz? Nós estávamos ainda no Paravente. E tem gente que fala, o louvor não é importante, aí chega tarde. Aqui não, aqui vocês chegam no horário, glória a Deus. Foi lá o culto, deu 6 horas, fez uma oração, irmão dedilhando no violão. Falei, glória a Deus, abri a palavra, e falou, abre a palavra aí. No livro de Joel, capítulo 2, comecei a ministrar. Pode sentar. Os irmãos ficaram olhando para minha cara, chegou uns irmãos tipo 6:30, 6:40. Falou, uau, pastor... Começou a palavra agora, falou, não, está ministrando desde as 6:05. Eu falei, hoje nós vamos fazer o contrário, nós vamos ministrar a palavra das 6 às 7, o louvor vai das 7 às 8. Para quem não gosta de louvor, participar dele. Porque tem uns atrasados que não tem ideia do que é o louvor. O louvor é tão importante que Deus escolheu que os anjos ficassem adorando ele 24 horas lá. Você acha que é importante ou não? A Bíblia fala que quando o mundo foi criado, havia música. Você acha que é importante ou não? Eu sei que eu não sei nem porque eu estou falando isso aqui para vocês. Vocês chegam cedo, glória a Deus. Oh, Senhor, me guarda. Aleluia. Amém. Vamos lá. A minha esposa tem falado, eu vou me segurar. É difícil, mas eu vou. Ó, Joel capítulo 2, verso 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o teu coração. Isso com jejuns, choro e pranto. Deixa eu falar um negócio para você. Sabe que Jesus teve uma situação na vida dele, que os discípulos tinham descido primeiro que ele o monte, e foram expulsar um demônio. E não conseguiram. Por que eles não conseguiram? Disse Jesus. Porque algumas castas, elas somente são expulsas através de jejum e oração. O que Jesus estava falando para eles? Jejum e oração? Não. Jesus chegou para eles e falou, sabe qual é o problema de vocês? Vocês não têm um estilo de vida de jejum e oração. Vocês só jejum em época de encontro, falou para os discípulos. Vocês só jejum em época de primícias. Foi o que Jesus disse para eles. Aí vocês se deparam com o demônio e não tem um estilo de vida de jejum e oração. Você só jejum e ora quando tem problema. Jesus falou isso para os discípulos. Aqui não tem ninguém assim. Não é o estilo de vida de vocês. Você só jejum quando tem uma causa impossível. Um parente no hospital, um filho enfermo, uma mãe e um pai com dificuldade. Aí você jejum. Foi o que Jesus disse para os discípulos. E a Bíblia fala, convertei-vos a mim com jejum, com choro, com pranto. De todo o coração. O jejum ajuda a entregar o coração. Amém. Mateus capítulo 6, Jesus nos ensina três coisas. Quando orardes, entra no secreto. Nós lemos isso, o apóstolo João ministrou isso. Quando fores ofertar para alguém, também faz isso em secreto, que não saiba a direita, o que fez a esquerda, o que fez a direita. E depois ele fala, quando jejuardes, também. Lava o teu rosto, faz isso em secreto. Ora, Jesus deu a importância igual para oração, oferta e jejum. Por que que a gente oferta e ora no culto e no jejum? Porque a gente não lê a palavra, irmão. Porque nós não entendemos o que Jesus queria dizer. Que o jejum ia mortificar a nossa carne para a gente entregar todo o coração para Ele. Amém? Fala para a pessoa, Talas, nós temos que ter um estilo de vida de jejum. Porque quando a gente se abster daquilo que é, às vezes é vital, que é comida, fica fácil se abster do pecado. Acho que eu falei em aramaico, como diria meu bispo. Quando a gente se abstém do que é vital, fica fácil se abster do que é mortal. Amém? Fala para a pessoa do seu lado. Quando a gente se abstém do que é vital, fica muito mais fácil se abster do que é mortal. Amém? Que sejamos assim em nome de Jesus. Deuteronômio 30, 10. Quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos no livro dessa lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma. 1 Samuel 12, 20. Então disse Samuel ao povo, não temais. Vós tendes cometido este pecado. Ou o mal, porém, não vos desviei de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Você tem dúvida que é de todo o coração que o Senhor quer que a gente se apresente diante dele? Eu acho que não fica. Eu tinha mais uns textos, irmão, mas ia ficar mais enjoativo do que queijo para mineiro, né? Eu falei, chega, tá bom. Fala para você mesmo, eu preciso me entregar de todo o meu coração. Amém. Querido, é engraçado. Quando nós temos a visão de algo que nos captura, nós conseguimos entregar todo o nosso coração. A palavra de todo coração fala não ter obstáculos. Quando você coloca o teu coração em algo, tudo fica, você fala, eu vou passar por cima. Por isso que a Bíblia fala, aquele que permanecer até o fim vai ter a coroa, porque entregou todo o coração. Não tem obstáculo para ele. Não tem nada que o pare, ele vai buscar o Senhor de todo o coração. Não tem nada que possa ser melhor, nada que possa ser maior. Esse tipo de gente é capturado por aquilo que vê. Lembre-se, agora eu quero que você pense nisso. Nós somos capturados por aquilo que vemos, querido. E nós entregamos todo o nosso coração para isso. O diabo sabe tanto disso, tanto disso. Ele atraiu Adão e Eva, porque o fruto era de boa aparência, encheu, sabe aquela coisa, fala, uau, encheu os olhos, e o diabo sabe disso, que nós somos capturados pela visão. Sabe o que ele faz? Ele pega uma propaganda de máquina de lavar roupa e põe lá uma mulher sensual, aí as pessoas ou um homem, ou qualquer coisa que seja assim. Pega uma propaganda de cigarro. A propaganda mais famosa de cigarro era um cigarro chamado Marlboro. Era o cigarro que mais vendia. Era um cara num cavalo, uma boa aparência, né? E aí ele estava lá, em cima do cavalo dele, aquela paisagem. O que isso tem? A natureza tem a ver com o cigarro? Era o cigarro que mais vendia. No fim da vida, o cara deu um testemunho falando, não fume, eu estou morrendo de câncer no pulmão. Mas enganou as pessoas a vida inteira por uma propaganda. Por quê? Capturado por uma visão. As pessoas são capturadas por aquilo que vem. Encheu os olhos. E aí as pessoas passam a ficarem atraídas por isso. Por isso que o nome da mensagem é Ver o Senhor Basta. Quando eu vê-lo, eu não precisarei ver outra coisa. Porque o fato de vê-lo, basta. Não existe nada mais belo, como nós cantamos, nada é mais lindo. Então me leva até a sala do trono, porque eu quero ver tua face. É isso que nós devemos pedir para o Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que todos os dias da minha vida eu possa habitar na sua casa, para contemplar a sua beleza e inquirir no seu templo ou santuário. Salmo 27, verso 4. Se os nossos olhos o ver, certamente nós seremos atraídos e nós vamos ser capturados e toda a nossa vida vai ter sentido e nada mais vai ter o lugar dele nos nossos corações. Amém? Não existe nenhum homem na Bíblia, aquele que não tenha visto, que não tenha sido capturado. E não vai existir também no nosso meio um homem que não o veja e não seja capturado para o conhecer e 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 o conhecer. Querido, conhecer o Senhor é tão pleno, é satisfatório, não precisamos de mais nada, que para pensar, nós vamos fazer uma coisa só na eternidade. O que que é? Conhecer o Senhor. Vai ter evangelismo na eternidade? Vai ter alguma outra coisa? Não. Eu fico pensando, os anjos falam, vamos chamar o Betão que ele é do louvor. Não vai ter isso. Só vai ter uma coisa, querido. No céu vai ter uma ministração, e ela vai ser única, conhecendo o Senhor. Vai ser o século de conhecer ao Senhor. Não vai ser o ano. Ou vai ser a eternidade de conhecer o Senhor. Você fala, como é que é isso? Porque ele se renova. Da mesma maneira que a palavra se renova, que a salvação se renova, que o perdão se renova, que o sangue de Jesus se renova, que a presença dele se renova, que a vida dele se renova, porque ele se renova todos os dias. Amém? Nós precisamos. A palavra aqui de todo o coração é ser capturado. Nós precisamos entregar o nosso coração para ser capturado. Faz a pergunta que Jesus disse para alguém aí do seu lado. Fala, diga-me onde está o teu tesouro, e eu te direi onde está o teu coração. Fala para outra pessoa agora do outro lado. Fala, me diga onde está o teu tesouro, e eu te direi onde está o teu coração. Amém? Nós vamos lembrar de alguns personagens bíblicos que aconteceram com eles. O primeiro, eu citei aqui no dia das primícias, até na ministração do Bispo Fábio. Nós devemos aprofundar e mergulhar nesse cara, que é Jacó. Eu vi Deus face a face e a minha vida foi mudada. Nunca mais minha vida foi a mesma. Ele teve uma visão que foi, capturou ele de tal forma que ele falou, eu vou abraçar ele. Daqui você não sai. Não, não vou te deixar. Me solta, não deixo. Não, você não vai. Me deixa subir. Não, não vai. E ele agarra de um jeito o anjo do Senhor com letra maiúscula, que é o próprio Jesus. E ele fala, não sai, me solta. Não, não solto. É isso que Deus anseia ver na igreja de hoje. Eu não te soltarei. Não vou. Muda a minha vida. Mas eu não vou te soltar. E aí o Senhor toca a coxa dele. E aí nunca mais ele andou da mesma maneira. Quem vê o Senhor não anda da mesma maneira. Tem coisas na sua vida que você tem repetido, você ainda não viu o Senhor. Tem caminhos que ainda você faz da mesma maneira, você ainda não viu o Senhor. Porque quem anda da mesma maneira, nunca mais. Quem vê o Senhor nunca mais anda da mesma maneira. Amém? Fala para você mesmo, eu preciso vê-lo, para nunca mais andar da mesma maneira. Ele viu Deus face a face, a vida dele foi transformada. E aí eu fiz essa pergunta aqui, acho que no dia, você acha que Abraão, que era o avô de Jacó, tinha um bom testemunho? Claro. Você acha que Isaac devia pregar alguns testemunhos para Jacó? Eu penso que Isaac sentava e falou assim: Jacó e Esaú, senta aí, vou contar uma história para você do Monte Moriá. Olha, teve uma circunstância no Monte Moriá que foi eu e teu avô. Teu avô era homem de Deus. Teu avô falou para mim: deita no altar. Eu deitei. E ele veio com... E você, pai, o que você fez? Fiquei feliz da vida. Eu penso que Isaac ficou feliz da vida. Eu penso que Isaac já sabia que o pai era velho. Falou: pai, é o seguinte, deixa eu te ajudar. Pegou na mão dele e falou: pai, é aqui, ó. Não vai errar, hein? É aqui, ó. E lá deitado. Não, não erra. Ó, aqui, ó. Aqui. Eu penso que Isaac, acho que deu uma manchada aqui. Falou: pai, é aqui, ó. Acertou nessa região. Eu serei o sacrifício vivo, santo e agradável para ele. Amém? Isaac estava lá. Esses caras tinham um bom testemunho. Tinha. Então Jacó vivia num lar de pessoas que criam em Deus. Jacó escutava algumas pregações. Nada disso foi suficiente para mudar a vida dele. O que eu quero dizer com isso? Não adianta nada você e eu sermos de uma célula. Não adianta nada ser filho do pastor. Não adianta ser filho de supervisor. Você tá numa... Não adianta nada. Enquanto você não vê o Senhor, tua vida não é transformada. Jacó escutava testemunhos, talvez diariamente, do pai dele. A vida de Abraão e de Isaac era uma vida de altar. Era a vida, tanto que Jacó era todo errado. Para quê? Para querer a bênção de Deus. Ele não estava roubando dinheiro, roubando coisas. Pastor, mas isso está errado? Claro! Deus não compactua com nada errado. Mas sabe o que Deus viu? Esse cara, do jeito dele todo errado, ele me quer de todo o coração. Eu mudo a vida dele e a vida dele nunca mais vai ser a mesma. Foi o que aconteceu lá em Gênesis 32. Vi Deus face a face. Eu penso que Jacó ficou capturado. Nunca mais ele foi o mesmo. Amém? Vamos falar de outro personagem bíblico. Vamos falar de Maria. Maria que ficou assentada ali aos pés de Jesus. Quem você acha que convidou Jesus para ir na casa? Convidou ele para entrar na casa? Marta, Maria ou Lázaro, que era o amigo dele? Quem foi que convidou Jesus? Quem? Foi Marta que convidou Jesus? Não devia ser Lázaro ou Maria? Marta convidou Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Não adianta nada a gente falar: Jesus, entra na minha vida, se você não for capturado por ele como Maria foi. Marta é quem convida, mas quem fica capturado é Maria. Maria ficou capturada, ela sentou ali aos pés dele, ela ficava, eu penso, na minha vida, que ela ficou maravilhada ali. Ela, queridos, às vezes a gente vai no monte... Você já foi no monte. E aí, às vezes, algumas irmãs falam: posso ir, pastor? Eu falo: ah, se for uma outra irmã, tudo bem, senão é meio chato. A gente aprende assim aqui no ministério. Não é sábio da nossa parte levar uma mulher dentro de, com muitos homens. Não é sábio. Eu não levo. Não levo. Agora, vai sempre uma para acompanhar. Agora, o que é que essa tal de Maria está fazendo no meio de 11 homens? Numa cultura judaica totalmente machista. Ela não quer nem saber de nada. Que ela foi capturada. Ela está ali falando: eu quero vê-lo e ouvi-lo, porque ele é a minha vida. Vocês podem falar o que vocês quiserem. A própria irmã dela está criticando. Falou: você não vê Jesus? Ela não sai daí. E Jesus falou: Marta, Marta, você é perturbada, Marta. Foi o que Jesus disse. Não ponha palavras na minha boca. Sabe qual é o teu problema, Marta? Você só cuida de coisas terrenas. Teve um homem que cuidava de coisas terrenas, que Jesus viu, Jesus chamou ele de Satanás. Simão Pedro falou: vou no teu lugar. Ele falou assim: para trás de mim, Satanás, que só pensa nas coisas dessa terra. Se você está buscando as coisas da terra, a tua essência não é Jesus. E eu nem quero dizer qual é, porque eu já disse antes. Porque se eu também estiver buscando, também é a minha. Não quero me ausentar, né? Eu não estou aqui com o microfone e o microfone faz eu santo. Não. O que me faz transformado é vê-lo. E aquela Maria estava tão apaixonada, tão apaixonada, que ela está ali e não quer saber o que a Marta está falando, não quer saber o que, se ela está no meio de homens. Ela foi tão capturada, que um dia ela pega um perfume de um ano de trabalho. E ela falou: vou entregar meu ano de 2018 só para conhecê-lo. Derramou na cabeça dele. E na minha viagem, que uma vez eu li um livro de um irmão chamado Tommy Tenney, Os Caçadores de Deus. Ela derrama aquilo na cabeça de Jesus. E naquela época eles tinham cabelos compridos. E Jesus então agora vai para a cruz, que foi pouquinho antes. perfume de um ano, aquele perfume era valioso. O cheiro dele devia ser aquele cheiro que impregnava de gostoso. E escorreu na cabeça de Jesus e nos cabelos dele. E eu penso que enquanto Jesus levava aquela madeira, o cabelo ficava balançando. O cheiro do perfume de adoração vinha. Ele falava, eu preciso ir até o final. Eu preciso até o final. Pelo menos uma pessoa me entregou tudo. E aonde for pregado o evangelho, que se fale desse ato. Não é? Vamos propagar. Não. Era Jesus falando assim, olha, aonde vocês pregaram o evangelho, dê o exemplo de gente de todo o coração. Não é só um, vamos falar dela para ela ficar famosa. É o cabelo que balança. E o perfume da adoração e da entrega de alguém vai incentivando Jesus, e vai incentivando Jesus, e vai incentivando, porque a nossa adoração faz com que ele incline para ver. Essa Maria foi capturada, irmão, de todo o coração. Nem Marta, nem Lázaro, Maria. Eu fico olhando essas coisas que eu falo, Senhor, eu não tenho a sede que eu deveria ter. Enquanto Davi está dizendo no Salmo 27, no Salmo 27, eu quero habitar todos os dias na sua casa, eu estou preocupando com a minha previdência privada. Davi falou, quando todo mundo estiver se preocupando com a aposentadoria, eu quero estar na tua casa. Quando as pessoas estiverem se preparando para fazer uma viagem lá no fim da sua idade, eu quero estar na tua casa. Quando as pessoas estiverem parando, já querendo parar de te buscar, deixa eu dar um break. O teu rosto me atrai tanto, 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 que o simples fato de vê-lo cobre viagem, previdência, qualquer outra coisa que possa expressar segurança, porque o Senhor é a minha luz e a minha segurança. Queridos, a palavra fala no livro de Gênesis, no capítulo 1. E disse Deus o quê? Haja luz. E houve luz, amém? Você já parou para pensar que ele só fez o sol no quarto dia? É por isso que a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria, quando ele vem. Ou, ao amanhecer, ele é mais brilhante do que o sol. Ele é a luz do meu caminho. Por isso Davi disse, ele é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? Não é o sol. Eleva meus olhos para o monte. Meu socorro vem dos céus e da terra. Ele é tudo que eu tenho, tudo que eu preciso e tudo que eu vou buscar. Ele é a minha pérola de grande valor. Ele é o terreno que eu achei o tesouro. E eu venderei tudo para comprar e ficar nesse lugar, aonde eu e ele somos um. Isaías, no capítulo 6, ele disse, eu vi o Senhor num alto e sublime trono. Esse cara era um cara de coração sujo, irmão. Pastor, a Bíblia diz isso, diz. Ele fala, eu sou um homem de lábios impuros. Mas depois Jesus diz, fala que a boca fala. O coração dele era sujo, não era a boca. Mas ele confessa diante do Senhor e ele fala, eu vi o Senhor. E eu estava orando quando Deus me deu essa mensagem. Eu falei, Senhor, quantas vezes eu já te disse, eis-me aqui. E eu nunca cumpri com aquilo que eu disse. Senhor, quantas vezes nós como igreja dizemos, Senhor, eis-me aqui. Manifesta o Senhor através da minha vida. Senhor, por que a gente não faz isso? O Espírito Santo falou muito claro comigo. Essa geração só vai dizer, eis-me aqui, de fato, quando ela vê o meu rosto, a minha glória e o meu trono. Porque foi assim que Isaías disse, eis-me aqui. Não foi porque eu fiz uma pergunta para ele. A segurança de dizer, eis-me aqui, foi porque ele me viu. Enquanto você não me vê, filho, você nunca vai dizer, eis-me aqui, de fato, é tudo de boca para fora. E eu comecei a chorar diante do Senhor no meu quarto, e chorei ali, falei, Senhor, eu preciso te ver. Eu preciso te ver, Senhor. Eu preciso te ver, mas Senhor, quantas pessoas, poucas pessoas na Bíblia te viram. Você está bem enganado. O próprio capítulo, o próprio livro de João fala que aquele que obedecer ao meu mandamento, guardar, eu e meu Pai viremos para ele e nos manifestaremos a ele. Ele deseja ser manifesto. Ele falou, eu serei achado de vós. Eu quero ser achado, ele fala, eu quero ser encontrado. Ele faz uma pergunta no Salmo 24, quem subirá? Cadê os sedentos? Quem subirá? Isaías então vê a glória do Senhor, e os serafins, quando o viram, os serafins ficaram maravilhados e estão maravilhados até hoje. E eles olham para o Senhor, e a Bíblia fala no livro de Isaías capítulo 6 que eles não falam para o Senhor santo, santo, santo. Não, eles estão dizendo uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, amém? A Bíblia fala, e clamava uns aos outros: Kadosh, Kadosh, Kadosh. E eles não param, de eternidade em eternidade eles olham para o Senhor, eles ficam capturados pela imagem do Senhor. E a palavra Kadosh, que traduzimos por santo, ela não tem tradução. A palavra Kadosh significa é inigualável, nós nunca vimos nada igual. Nós nunca tínhamos visto, você viu isso? Uau! O que nós vimos? Você viu? E eu ficava olhando para o outro falando, você viu? Kadosh, Kadosh, Kadosh é o Senhor dos exércitos, Kadosh. E eles olhavam para o outro, capturados diante dele, maravilhados, como nós fazemos no cântico, extasiados. E eles ficavam, eles não olhavam para o Senhor, eu adorava, eles não tinham nem voz ao olhar para ele. Eles ficavam mudos. Quando olhavam um para o outro, eles falavam, uau, você viu? Esse Isaías viu tudo isso. Esse cara que morava no meio de um povo que culturalmente era um povo de lábios impuros, agora muda a vida. Esse cara agora, ele se torna o maior profeta do Antigo Testamento. Parece que tudo que ele faz agora tem a ver com Jesus, porque ele viu e ele reproduz. O livro de Isaías contém 66 capítulos. Quantos livros tem a Bíblia? 66. O livro de Isaías contém 39 livros que falam das coisas passadas e 27 que falam das coisas futuras. Quantos livros tem no Velho Testamento? Quantos tem no Novo? 39 e 27. Parece que tudo que esse cara fala, tudo que ele faz é Jesus. A ponto de os historiadores dizerem que Isaías morreu cerrado ao meio. E quem era cerrado ao meio para que nós pudéssemos ter acesso? O antigo cordeiro. Eles eram colocados, cerrados ao meio, colocado um lado do outro, e o sangue abria caminho. Esse Isaías 700 anos descreve a crucificação, parece que melhor que os discípulos que estavam diante dela. Tudo o que ele faz é Jesus. Ele foi capturado por uma visão. Ele viu o Senhor no alto e sublime trono. É o que nos falta, querido, essa sede de vê-lo. Fala, Deus, muda a minha vida através da visão que eu terei dele. Muda, não me deixa sem ver. Abre os meus olhos, tira escamas. Mas eu não posso ficar sem vê-lo. Talvez seja por isso que Felipe chega para Jesus, no livro de João, no capítulo 14, verso 8, fala, Jesus, mostra-nos o Pai e basta. Eu não preciso de outra coisa. Era como se eles estivessem dizendo, olha Jesus. Eu vou usar o Renan como Jesus aqui. Sempre pego os primeiros da frente. Pode ficar sentado, Jesus, é tranquilo. Era como se Felipe estivesse ali com ele e falou assim, Jesus, se quem vê o Pai fica assim, mostra o Pai para mim. Se quem vê o Pai perdoa do jeito que você perdoa, mostra o Pai. Jesus, quem vê o Pai ama do jeito que você ama, mostra-nos o Pai, vírgula, e isso basta. A pergunta de Felipe não era, ele não queria ter uma experiência mística. Senhor, mostra-nos o Pai. Nos deixa ver os serafins, os querubins, os anjos. A gente é que faz isso, querido. A gente quer ter uma experiência mística. O anjo que aparece com a capa do Batman. Ele falou assim, é o seguinte. O resultado, porque Jesus falava assim, eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Eu tenho dito do que eu tenho ouvido. Eu conheço as obras do meu Pai. Eu estou sempre com Ele. E eu sei que Ele sempre me ouve. Então Felipe falou, então faz o seguinte, Jesus. Mostra-nos o Pai. E acabou. Jesus falou, Felipe, Felipe. Você não sabe que quem vê o Pai reflete o Pai? E eu penso que eu vou falar de mim agora. Eu penso que é por isso que talvez o povo de manhã ainda está vazio. Porque As pessoas desejam Jesus e eu estou tentando mostrar o Betão. E sabe por que eu ainda mostro eu? Porque eu ainda não o vi. Porque quem vê, reflete ele. O escritor de Hebreus, no capítulo 1, diz que Jesus é a expressão exata de Deus. Quem Jesus via? O próprio Deus. Eu tive uma experiência na igreja do Cocá e eu quero compartilhar com vocês. No meio da adoração eu vi, não sei se já contei isso aqui, mas vou contar se já contei. Eu vi a Torre Eiffel, no meio da adoração. Eu falei, uau, Deus vai me levar para Paris. Eu falei, eu não vou nem aqui para o Brás, nem para o Paris, que é aqui do lado. Como é que vai? Eu vou para Paris, que é isso? Eu falei, Senhor, no meio da minha visão eu vi a torre de baixo a cima, e fui olhando, olhando. Eu falei, uau, que obra magnífica, Senhor. Que monumento que é isso? O Espírito Santo falou assim, ó, o que atrai os homens não me atrai. As pessoas ficam maravilhadas por coisas. Isso não me atrai, filho. Eu falei, Senhor, mas é bonito. Aí ele falou, então, é bonito, mas não me atrai. Eu falei, Senhor. E o Espírito Santo continuou dizendo para mim, mas o que me atrai? Atrai os homens. Eu falei, Senhor. E o que te atrai? Parece que o Espírito Santo tem a mesma mania que Jesus. Ele responde com outra pergunta. Ele falou para mim, então, filho, o que me atrai? Eu falei, eu perguntei primeiro. Ele falou, mas eu sou teu Senhor. Eu falei, então eu respondo. E eu fiquei espiritual na hora, você não tem ideia, querido. Eu falei, Senhor, o que te atrai é a intercessão. O Senhor está procurando quem vai entrar na brecha. O profeta já tinha dito isso, que o Senhor está procurando. Não, Senhor, na verdade o que te atrai é a adoração, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores. Quase dei um aleluia na hora. E eu falei, Senhor, o que te atrai é um coração quebrantado? Porque diz a Bíblia, perto está o Senhor de um coração quebrantado. A esse, disse Davi no Salmo 51, Deus não desprezarás. O Senhor é atraído por isso. Eu falei, Senhor, é isso que te atrai, Senhor. É sinceridade que te atrai. Senhor, é um coração entregue. É isso, Senhor. Ele falou, filho, o que é que me atrai? Eu já falei. O Senhor não me ouviu? Tá, eu já ouvi, mas eu quero saber o que me atrai, filho. Eu falei, Senhor, eu falei. Filho, o que me atrai? Fiz igual Pedro, tu sabes. Naquela mesma hora, o Espírito Santo, como a voz do Pai, veio para mim. Sabe o que me atrai, filho? Uma coisa só. Só uma. Está vendo essa igreja adorando? Não me atrai. Sabe as ofertas que vão dar? Não me atrai. Mas se eu ver Jesus em uma pessoa só, aqui nesse lugar, os meus olhos ficarão o tempo todo maravilhados, porque Jesus me atrai. O Pai é atraído por Jesus. E ele disse para mim, porque como a serpente foi levantada no deserto, quando eu levantar o Filho do Homem, a todos atrairei a Ele. Eu não quero levantar a igreja. Ele falou, eu quero levantar Jesus. Ele falou, as pessoas não querem um bom culto. As pessoas não querem uma boa cadeira. As pessoas não querem um bom louvor. O desejado das pessoas é Jesus. Você só vai refletir como um espelho se você estiver face a face com Ele. E eu chorei naquele culto igual um desmamado chora. Chorei desgraçadamente. E eu falei, Senhor, é por isso que as pessoas não têm vindo à igreja. Porque elas querem um Jesus que eu não consigo expressar. E eu só não tenho expressado porque eu não tenho estado diante da tua presença. Porque quando eu estiver, nós vamos ser um. E eu vou poder dizer, não mais eu vivo, mas Ele vive em mim. O fato de vê-lo me transforma. Vamos falar de Saulo. O bispo Mauro veio aqui e falou de Saulo. Deus viu nesse Saulo um homem de todo o coração. Ele matava as pessoas de todo o coração. Eu inverto a chave e ganhei alguém de todo o coração. Por que que um assassino agora passa a ser o maior dos evangelistas, o maior dos pastores, o maior dos mestres, o maior dos profetas e o maior dos apóstolos? Porque ele viu o Senhor no caminho de Damasco. Aquela luz que não era o sol cegou ele. O próprio Jesus se apresentou para ele e ele foi capturado. Aquele Saulo ficou tão capturado que tem uma hora que ele escreve, olha, teve um homem que foi ao céu há 14 anos atrás. E o Senhor falou, você tem sede de mim? Tenho. Vou te levar até o santo lugar. Eu não tenho essa sede. Me perdoa, você está ouvindo uma mensagem que não tem essa sede, me perdoe. Mas de alguém que quer ter. E eu quero que você tenha comigo. Esse Saulo, ele é sedento agora e nada. A Bíblia fala que ele escreve assim, ó, todas as coisas convergem em Cristo Jesus. Sabe o que quer dizer isso, querido? Às vezes isso acontece comigo no shopping, eu falo com a Cláudia. Cláudia, passei no shopping, passei na frente do McDonald's, mas não consegui comer, porque tudo me lembra você. Falei, mulher, eu sou apaixonado por você. E Paulo era apaixonado por Jesus. Tudo que ele fazia lembrava Jesus. Tudo que ele fazia, ele falou, todas as coisas convergem em Cristo Jesus. Os profetas convergem em Jesus. A lei converge em Jesus. Por quê? Porque eu vi face a face. Eu sei quem ele é. Eu sei. Vamos falar de Gideão, Juízes capítulo 6. Gideão nasceu para um propósito, mas estava escondido, com medo. Ele estava lá malhando trigo no lagar. E Deus olha para ele, o anjo do Senhor, que era Jesus, chega para ele e fala, homem valente. Penso que Gideão deu uma olhada para trás. Falei, eu pensei que estava sozinho. Com medo, medroso. Mas sabe o que acontece? Quando você está diante do Senhor, ele fala para você quem você é. Ele te diz quem você é. Ele fala para você aquilo que ele vê em você. E não aquilo que você vê. E isso é libertador, e conhecereis a verdade, vou abrir um parênteses, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, vírgula, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos, Gideão foi liberto. Por quê? Porque ele viu o Senhor. Ele viu o Senhor face a face. Ele pega 300 homens, e o que é que um cara medroso pega 300 homens, como, e vai lutar contra 180 mil? Como é que pode? Um simples fato. Você tem medo de alguma coisa ainda? Você ainda não viu o Senhor. Você tem medo de passar necessidade? Eu posso passar por toda e qualquer circunstância, aprendi a ter ou a não ter. Aprendi a estar contente em qualquer situação. Porque eu posso. Todas as coisas... Naquele, abre parênteses, do apóstolo Paulo, eu vi ele, e ele me fortalece. E por que abre parênteses, eu vi ele? Porque o Salmo 96, verso 6, diz que força e formosura estão no santuário. Alguém só é fortalecido na presença, face a face. Você tem dúvida que ele quer se revelar para mim, para você? Moisés, capítulo 3 do livro de Êxodo. Moisés, depois dessa experiência, ele passa a ser um sedento por Deus. Moisés passa a estar sedento por Deus. Eu quero ver o Senhor, e quero ver o Senhor, eu quero ver o Senhor, quero ver o Senhor. Moisés foi capturado pelo Senhor. Mas o engraçado é isso, Moisés está no deserto. E o que, que acontece? Como é que Deus fala com ele? No mato que queima no deserto. Se é deserto, tem mato, o que, é que você acha que vai acontecer com o mato? Vai queimar, ele seca e queima. Por quê? Porque Deus fala conosco de formas comuns. Deus, ele fala conosco de maneira simples. Os fariseus não reconheciam Jesus, porque ele era muito simples. Esse aí come com pecadores. A gente fica criando um negócio, e não é assim. Ele tem se revelado para cada um de nós, e ele quer nos atrair cada vez mais por coisas simples. Mato que queima no meio do deserto. E Moisés falou, eu ouvi, e ele chamou Moisés, e Moisés falou, para, espera um pouco Moisés. Moisés já estava dando sinais que ele ia ser um sedento. E ele falou, Moisés, o lugar que você está é santo, tira a sandália dos pés. Agora Moisés teve 3 ciclos na vida dele, os 3 de 40. O primeiro 40, ele vive o padrão do inferno do Egito, 40 anos no Egito. Os próximos 40 anos fugindo do seu propósito. E os outros 40 libertando e levando o povo para Canaã. Qual que você acha que foi o ciclo que ele viu o Senhor? O último. Quando Moisés viu o Senhor, ele passa 40 anos cumprindo o propósito dele. Como é que pode um cara que agora é medroso, mas sabe que o Senhor viu nele? Um homem de todo o coração. Falou, ele está fazendo do jeito errado, ele matou o egípcio, ele é capaz de tudo. Mas eu preciso mudar a chave dele, ele precisa me ver para entender como é que faz as coisas. Nós precisamos vê-lo para entender como é que nós fazemos as coisas. E Moisés viu o Senhor. Aí Moisés falou, quero ver sua glória. E Moisés sobe no monte. E quando Moisés sobe, ele fala assim, é o seguinte, você vai se colocar bem próximo de uma rocha que está fendida. E eu penso que aquela foi a primeira revelação de Jesus para Moisés. Porque no Salmo 118, verso 22, o salmista diz, porque a rocha que os edificadores rejeitaram, essa veio ser a principal e de esquina. No livro de Lucas, no capítulo 20, verso 7, Jesus está falando dele mesmo. Ele falou, porque a pedra ou a rocha que os edificadores rejeitaram veio a ser a pedra principal e de esquina. Depois no livro de Mateus, no capítulo 16, no verso 13 em diante, Jesus chega para Simão e falou, Simão, você agora é rocha, você é pedra. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. No livro de 1 Pedro, no capítulo 2, ele fala para a igreja, vós sois pedras vivas. Mas por quê? Porque você sabe o que quer dizer Simão? Simão significa aquele que ouve. Jesus chega para ele, você ouvia. Você conhecia de ouvir, mas agora nem carne nem sangue. Mas o meu Pai te fez ver. Agora você não é mais o que ouve. Agora você é uma rocha. Agora você é Pedro. Uau! Porque você me viu, você vai ser como eu sou. Você vai me refletir. Primeira pregação, 3.000 almas. Você é pedra. E ele falou, Moisés, se põe em frente à pedra ferida. Quem é a pedra ferida? É o Jesus na cruz. É esse Jesus que eu quero que você veja, Moisés. Mas Moisés era tão sedento, tão sedento, tão sedento, tão sedento, tão sedento, que Deus falou, o seguinte, Moisés, pega o povo e some daqui com o anjo. Ele falou, eu não saio daqui. Esse cara é folgado. Ele está discutindo com Deus, eu não vou, se o Senhor não for comigo, eu não sairei do lugar, eu não vou, se a tua presença, porque eu já te vi, sem o Senhor eu não faço nada. Livro de João, capítulo 15, verso 5, Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Moisés entendeu que a rocha fendida era a base dele. O Senhor falou para ele, colocarei a mão sobre você, passarei sobre ti toda a minha bondade, e o Senhor passa e mostra, e quem é que nos mostrou bondade, senão o Senhor na rocha ferida na cruz, a revelação dele passa, que nós passamos a expressá-lo. Esse Moisés é sedento, ele fala, eu quero ver a glória do Senhor. Você vai morrer, não importa que eu morra, mas eu quero ver a glória do Senhor. Eu quero ver a glória do Senhor. Eu quero ver a glória do Senhor. Quero ver a glória do Senhor. Eu penso que Deus é tão amoroso com Moisés, que no dia que Jesus transfigurou-se em glória, no monte da transfiguração, tinha duas pessoas com ele, Elias e Moisés. Deus falou, quer ver minha glória, Moisés? Você vai ver ela depois de 4.000 anos. Está aí, ó. É Jesus. O Senhor não deixa um sedento sem vê-lo. Diga para você mesmo, o Senhor não deixa um sedento sem que ele deixe o achar, sem que ele deixe ser visto. E quando nós o vemos, nós somos capturados. Nada mais é necessário para nós, querido. Quero falar de Abraão, capítulo 15, verso 1. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em uma visão, dizendo, Abraão, eu serei teu escudo, vírgula, e a tua grandiosa recompensa. Essa palavra aqui incendiou meu coração esses dias. Deus estava falando para Abraão, é o seguinte, você vai ter filho, você vai ter casa, você vai ter gado, você vai ser próspero, você vai ser abençoado, quem te abençoar eu vou abençoar, quem te amaldiçoar eu vou amaldiçoar, você com você, eu vou com você, eu vou falar com você como quem fala com um amigo, diz a palavra que era assim, Abraão, eu serei contigo, por causa sua, Abraão, vou abençoar todas as famílias da terra, você vai ser grande, eu vou fazer o teu nome grande, Abraão, você vai ser conhecido sobre todas as nações, de ti vai sair o Salvador, vai sair aquele que vai dar o nome à nação, que era o neto dele, Jacó, que se torna Israel, Abraão, você vai ter muitas coisas, vírgula, não se apegue nelas, eu sou o que você precisa. Eu sou. O eu sou disse, eu sou a sua grande recompensa, Abraão. Eu sou o seu grandioso tesouro. E ele fala, Abraão, me dá teu filho? Agora. Diz a Bíblia, Abraão levantou-se de madrugada para cumprir o que o Senhor havia pedido para ele. Não tem nada entre Abraão e Deus. O Senhor é a grandiosa recompensa dele, amém. Sabe, querido, eu não sei se você já pensou nisso, você já foi tentado a abrir mão do próprio Deus pelas promessas. Eu acho que na época do Christian tinha um programa, você vai lembrar, quem vai lembrar? Lembra do Silvio Santos, o menino que entrava no foguete? Quem viu? Quem lembra? O Silvio Santos fazia uma. Levanta a mão que tem um monte de velho aqui que eu sei. da época minha e do Cris, vai. Lembra disso? O Locatelli também viu. Viu. Se você não viu, você que é jovem, entra no YouTube que você vai ver. Tinha lá uma cadeirinha e ficava um foguete. Ficava como se fosse essa aqui, ó. Isso aqui é o foguete. Vou entrar. E aí o Silvio Santos, o menino ficava lá, e ele tinha um, aqui não tem fone, né? Tá bom. Aí o menino ficava com um fonezinho, uma menina, e o Silvio Santos fazia uma oferta para eles. Eles não estavam ouvindo nem vendo, ok? Aí ele falava assim, aí o Silvio Santos começava, oi, eu sei que a piada é ruim, vamos lá. E ele, você troca esse lápis de ponta quebrada por uma bicicleta nova, uma mobilete, um bug para andar na areia? Aí acendia uma luz vermelha e o menino, todo sorridente, não! Você fala, a minha mãe lembra que eu assistia isso, a minha mãe lembra. Nós somos em seis em casa, e eu conto isso e vocês vão achar, minha mãe sabe que a gente ficava um no outro, a gente agarrava, meu, como é que pode esse menino, como é que ele fez isso? E a gente batia nas coisas. A gente ficava igual três retardados na sala, assim, sabe? Louco, falando, não pode! Ele escolheu o lápis de ponta quebrada! Meu, que vontade! Meus irmãos falavam, se eu pudesse, às vezes meu irmão ia até a televisão tentar pegar o pescoço, assim, dele, sabe? Meus irmãos são pior que eu, imagina a febre, né? E aí a gente ficava, daqui a pouco, tá ok, o Silvio Santos, bom, ele não quis, Lombardi, mas agora vamos oferecer outra coisa para ele. Você troca agora esse lápis de ponta quebrada por uma casa, carro, salário de um ano e compra. Aí acendia a luzinha no foguete. Não! Não, meu, não acredito! Eu vou matar! Se eu visse aquele menino, não era convertido. Eu tinha pecado além do meu limite. Cara, aquilo me deixava furioso, você não tem ideia. Aquele foguete do Silvio Santos era a minha tentação. Às vezes eu falo, eu vou sair, vou pra cozinha. E meus irmãos, vem ver o que esse idiota fez agora. E a gente ficava ali pilhado no que ele ia. Daqui a pouco o Silvio Santos falou, agora eu vou fazer para ele uma oferta que ele vai trocar. Você troca esse lápis de ponta quebrada por uma borracha pela metade, rabiscada a caneta, a luzinha acendia. Sim! Não pode! Como é que pode isso, querido? Querido, por que que esse menino fazia essas trocas? Por quê? Porque ele não estava vendo e ouvindo os prêmios da qual ele poderia trocar. Você já percebeu onde eu quero chegar? O nosso problema é que a gente não viu o Senhor. Aí sabe o que a gente faz? Você troca a minha presença, filho, e um tempo de oração para ficar no teu WhatsApp? Sim! Você troca, filho, a minha presença para poder ficar no teu Facebook fazendo só o que não presta? Sim! Você troca, filho, a minha presença para julgar as pessoas que erram em vez de orar por elas na minha presença? Sim, eu troco, Senhor. Troco qualquer coisa. Filho, você troca a minha presença por 1000 curtidas na sua página? Troco, assim eu serei mais aceito. Filho, você troca a minha presença por um pouco mais de salário no teu bolso? Sim! Nós temos feito isso diariamente, o problema é que nós não estamos dentro de um foguete. Nós temos o Espírito Santo para nos revelar aquilo que nós deveríamos aceitar de pronto daquilo que Ele nos oferece, que é sempre o melhor e a sua presença. Amém? Nós devemos olhar para Ele como a nossa grandiosa recompensa. Aleluia! O problema é que quando Abraão foi chamado, ele estava também meio que no foguete. Deus fala para ele, sai da tua parentela, ele leva Ló. Ló significa véu. Enquanto Abraão não joga o véu fora, ele não vive nada do que Deus tem para ele. Tem muita gente ainda com véu. Tem muita gente ainda com véu na frente. Aí quando o Senhor fala, filho, eu quero ser sua recompensa. Esquece as coisas. Eu sou o teu tesouro de grande valor. Eu sou a tua recompensa, o teu galardão. Eu sou o que você precisa. Eu sou o teu desejado. Você acha que deseja carro, casa? Mas eu sou o desejado da sua alma. Você só vai ser satisfeito quando você me ver e for capturado por mim, filho. Você pode buscar qualquer coisa no mundo. Querido, querer preencher o meu e o teu coração com todas as coisas do mundo, sem que seja o Senhor, é como querer encher esse lugar colocando uma caixa de fósforo aqui dentro. Porque existe uma verdade, querido. Todos nós nascemos com um vazio no nosso coração. E esse vazio, guarda isso, é do tamanho de Deus. Eu acho que eu não expliquei direito. O vazio que eu e você temos é do tamanho de Deus. Agora, para pensar no tamanho do vazio. Você acha que Deus é grande? Todo o universo cabe na palma das suas mãos. E o vazio que você e eu temos no coração é do tamanho dele. Essa é a notícia ruim. O vazio dele é infinito. Sabe qual é a boa? Ele quer preencher, se revelando a nós, fazendo com que o conheçamos e sejamos um com ele. Amém. Esse é o ano de conhecer o Senhor. Mas não de ouvir falar, mas de ver a sua face. Amém. Mateus capítulo 13, 44 a 46. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo o que tem, compra aquele campo. Eu amo essa passagem. A Bíblia fala, ele vende tudo o que tem. Aquele campo ganhou todo o coração daquele homem. Quem é o campo e o tesouro do campo? Jesus. Continuando, outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca pérolas, boas pérolas, encontrando uma pérola de grandioso valor. Lembra de Gênesis 15, 1? Uma pérola de grandioso valor. Foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquela pérola. Quem é a pérola? Ele vendeu tudo. Ele colocou naquela pérola, que é o próprio Jesus, todo o seu coração. Ele falou, eu encontrei ele, eu vendi tudo o que eu tinha. Vamos falar de Jó? Qual é a frase que mais marca o livro de Jó? Antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que acontece, querido? Jó estava falando, eu perdi meus filhos, eu perdi coisas. Houve uma situação terrível na minha vida. Mas valeu a pena. Por um simples fato. Os meus olhos ouviram. Os meus olhos ouviram. Os meus olhos ouviram. Os meus olhos ouviram. E os meus olhos ouviram. Amém. Eu quero terminar essa mensagem contando dois testemunhos. Quero contar o primeiro, se der tempo eu conto o outro, que já passou um pouquinho do horário. Tem um missionário brasileiro que chama-se Josué Erion. Alguns talvez já ouviram, já viram alguma mensagem dele, muito antiga. Esse homem contou uma vez sobre um batismo. Ele foi missionário na Rússia. E ele contou uma situação de que era proibido pregar o evangelho naquele lugar, mas tinham pessoas pregando. E eles combinaram de fazer um batismo de 16 irmãos numa noite. E eles abriram, então, 16 valas no chão e chamaram alguns obreiros para que eles pudessem batizar eles muito rápidos, pelo frio, que alguns segundos poderiam dar uma morte por hipotermia. Então eles abaixavam eles, puxavam e botavam para fora. Na internet você já deve ter visto alguns batismos assim. É muito rápido mesmo. Só que houve uma denúncia anônima de alguém, de um traidor. E apareceu a polícia naquele local. E a polícia apareceu e falou o seguinte: o que vocês estão fazendo aqui? E eles não podiam mentir. Falou, olha, nós... de cabeça abaixo, falem agora. Eles foram coagidos, falando, é um batismo. Vocês são cristãos? São. Quem não negar Cristo vai morrer agora. E aí, façam outras valas para o pastor e para os obreiros. E abriram mais 8 ou 9 valas. Desceram primeiro o pastor, desceram os obreiros. Falaram, vocês vão negar Jesus? Não. Não atirem nós, não atira. Falaram, não, nós não vamos atirar. Vocês vão ficar mergulhados até morrer. Vocês não queriam ficar mergulhados? Vocês vão ficar mergulhados até morrer. E colocaram um por um. Foram colocando e colocando e colocando. E desceu o primeiro irmão, falou: você vai negar? O que ia se batizar? Falou: não, não vou negar. E desceu. E ficou. E tremendo. E foi descer o segundo, e o terceiro, o quarto. Quando o último olhou, o primeiro já estava praticamente morto. Ele falou: eu nego, eu vou embora para casa. Eu não quero morrer, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Desesperado, falou: então tá bom, você está salvo, pode vir. No momento que ele disse isso, um dos guardas começou a chorar. Ele tirou a sua arma, tirou a sua veste de militar. E ele falou: eu vou. E saiu correndo do outro lado. E o capitão falou: para, onde é que você vai? Falou: eu vou no lugar dele, se ele não vai, eu vou. Volta aqui, nós viemos para matar eles. Falou: não, mas eu não posso matar eles, eu preciso ir. Mas como você vai? Ele falou assim: meu capitão, por favor, eu preciso ir. Me explica, se nós viemos para matar, é porque você não sabe o que eu estou vendo. Eu não sei explicar, mas tem 16 homens muito grandes, reluzentes, com uma coroa na mão. E essa coroa tem uma pedra na frente que tem um nome, que eu não sei ler o que é esse nome, mas tem um nome. E conforme esses homens foram descendo as valas, esses seres muito grandes, eles foram colocando, encaixando, cada um na cabeça deles. E eu, depois que eu vi isso, eu falo: eu preciso dessa coroa, eu vou descer e eu quero essa coroa. Mas não é só isso, atrás desses 16, tinha um muito maior, que os olhos dele eram como se fosse de fogo, ele tinha um cabelo branco, ele era reluzente. Eu não sei quem é, mas eu preciso ir. Desceu a água e ficou lá tremendo. Sabe por quê, querido? Uma visão captura um assassino a se tornar aquele que vai morrer pela causa de Cristo. Amém? Isso é história viva de hoje, contemporânea. Ele quer se revelar a nós agora. Esse é o ano de conhecê-los e vermos a sua face, o seu rosto, sermos transformados, termos a nossa vida mudada, expressarmos Cristo e sermos a igreja que Ele sonha, em nome de Jesus, amém. Nós o veremos face a face, aleluia. Eu chamo a galera do louvor para cá. Eu quero orar por você, querido, e quero orar por mim. A Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 1, verso 28, porque eles rejeitaram o conhecimento do Senhor. O próprio Senhor os entregou a uma disposição mental reprovável. Eu quero que você ouça o que eu vou te dizer, querido. Nesse ano de conhecer o Senhor, eu e você, se nós não conhecermos a essência e o coração dele, eu tenho uma triste notícia para mim e para você. Nós conheceremos a nossa essência. E ela é terrível. Romanos 1:28. Quem não conhece o Senhor vai conhecer a si mesmo sem o Senhor. Isso é a pior coisa que um homem pode ter na sua vida. Eles rejeitaram. Jeremias 24, verso 7. Dar-lhes-ei coração para que me conheçam. Teve um outro homem, sétimo filho de 13. Na década de 1940, mais ou menos. E ele sentiu a chamada no coração dele. E ele tinha no coração cuidar dos pais, que eram já velhinhos. E Deus falou com ele: vem. E ele falou: mas e os meus pais? Ele falou, o Senhor falou com ele: quem cuida melhor dos seus pais, eu ou você? Ele se despediu dos pais com muito choro e foi de todo o coração. Se converteu, tornou-se um pastor. Mas um dia ele participou de um culto que tinha uma mensagem: ver o Senhor. E eu fiquei muito feliz porque eu fiquei sabendo disso depois de dar o nome à minha mensagem. Ver o Senhor. Esse homem vai para casa. Ele não diz quanto tempo ele fica orando, porque ele é muito simples na escrita dele. Mas a Bíblia fala que daquela noite para a manhã seguinte, o Senhor se revelou para ele dentro do quarto dele. E ele falou que ele não conseguiu olhar até o rosto, ele só conseguiu olhar até as mãos dele. E ele descreve uma frase que eu me lembro bem. Ele falou: quando eu olhei as suas mãos, elas tinham poder para criar outro mundo. E eu o vi. E depois daquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma, querido. Quatro amigos, ele estava fazendo uma cruzada na África. Quatro amigos pegam um amigo, como foi aquele paralítico. O paralítico estava vivo. Quatro amigos acham um carrinho de pedreiro. Colocam um homem já com os olhos voltados para trás e morto há 4 horas. E eles levam até esse homem, aquele carrinho. E eles vão levando. Nós vamos levar para ele. Nosso amigo morreu, nós precisamos levar para ele. Aquele homem que viu o Senhor. Ele olha para o carrinho, ele viu uma cena deprimente. Ele estava muito sujo, já fedia. Mas ele vai até aquele carrinho de pedreiro, onde estava aquele homem com as mãos e os pés arrastados ao chão, no caminho de terra. E ele fala para ele: vida, em nome de Jesus, volte nele agora. Aquele homem que estava jogado no carrinho, ele dá um pulo no carrinho. E ele fala: o que aconteceu comigo? E aqueles quatro homens começam a adorar a Deus. Ele fala que depois que ele viu o Senhor, nunca mais a vida dele foi a mesma. Ver o Senhor nos basta. Nós precisamos ter essa sede de vê-lo de todo o nosso coração. Amém. Eu quero convidar você, se você deseja isso, curvar sua cabeça no seu lugar e começar a orar falando: Senhor, talvez faça como eu. Eu tenho colocado diante do Senhor, falou: Senhor, eu não tenho a sede que eu deveria ter. Eu não tenho a sede que eu deveria ter de ver o teu rosto, a tua face. Eu não tenho. Eu confesso, Senhor. Eu não tenho a sede que eu deveria ter. Eu não tenho a sede que eu deveria ter. Eu não sei o que você vai fazer aqui nessa noite, mas talvez você vai fazer como eu falei: eu não tenho, eu preciso. Quero te dizer algo: dele é o querer e o efetuar. Pede para ele fazer no teu coração aquilo que você nem quer. Você fala: Senhor, na verdade, meu coração está tão longe. De fato, a palavra de fato significa sobre as coisas que eu realmente tenho feito. Não tem demonstrado que eu te quero. Eu tenho buscado outras coisas de todo o coração e não a tua face. E é por isso que a minha vida ainda tem temores como Gideão. É por isso que eu ainda fujo do chamado como Moisés. É por isso que eu ainda persigo e julgo as pessoas como Saulo. É por isso que eu ainda estou dividido entre as coisas, porque ainda há um véu me separando. Mas há 2000 anos que um véu foi rasgado. E eu posso dizer para você: tirou-se o véu, só resta a presença e a face dele. O sacerdote entrava depois do... Não existe mais véu, mas existe sacerdote ainda. Significa que se o lugar do sacerdote era na presença, ele nos fez reis e sacerdotes, e o nosso lugar é face a face com ele. Se você deseja renovar a sua sede nessa noite, quero que você faça um ato. Talvez eu não quero. Ou você vai fazer algo diferente de como você está agora. Ou você vai ficar ajoelhado aqui à frente, ou em pé no seu lugar, ou ajoelhado no seu banco. Você vai subir na cadeira, você vai subir aqui nas escadas, você vai lá atrás se ajoelhar. Mas eu queria que você fizesse como um ato profético: eu vou sair da posição em que eu estou para poder tomar a posição que eu devo ter como alguém sedento por ver o teu rosto. Se você tiver alguma dificuldade segurando alguma criança, se você não puder fazer isso, se você não puder fazer esse ato, fique no seu lugar e ore de todo o teu coração. Rebacatarabaiere andarabás.